Olá e seja muito bem-vindo ao nosso programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Obrigada mais uma vez por nos ouvir. Sou sua anfitriã nessa jornada, meu nome é Fernanda Lima e, claro, estes programas, como você já sabe, estão no formato de perguntas e respostas que consistem em perguntas típicas e comuns que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são extremamente importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, céu e sobre oração. E claro que aqui nenhuma dúvida está fora dos limites, inclusive algumas perguntas que você vai ouvir aqui podem ser bem antagônicas e até hostis. Mas eu e o meu convidado, como sempre, nós estamos aqui à frente dos programas, respeitamos todos os diferentes pontos de vista e, claro, com todo respeito e todo carinho, quero chamar o meu convidado mais uma vez aqui no programa de hoje, que é o Marcos Olivares. Mais uma vez, seja bem-vindo, Marcos.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
Bom, como vocês já sabem, nosso programa toda vez tem um tema em especial. E o tema do programa de hoje é Jesus, o Mestre. E a gente, claro, vai te ajudar no programa de hoje a compreender melhor algumas questões importantes sobre Jesus como um mestre. E o programa está naquele formato que você já conhece de perguntas e respostas, e a gente responde a perguntas reais feitas pelos ouvintes e por pessoas como você que nos ouve. Então a gente já começa pedindo a Deus para nos ajudar em oração. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto consideramos algumas questões sobre Jesus como um mestre. No nome de Jesus. Amém. Bom, vou fazer as perguntas e o Marcos, claro, vai dar as respostas e a gente começa agora com a nossa primeira pergunta, Marcos. Que essa é uma pergunta bem interessante e dúvida de muita gente. Vamos lá. A primeira pergunta do programa de hoje é: quantos anos Jesus tinha quando começou a ensinar e por quanto tempo ele ensinou?
Olha, Fernanda, a Bíblia diz lá em Lucas 3:23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando ele começou seu ministério. A Bíblia não nos diz exatamente por quanto tempo ele ensinou, mas foi por aproximadamente 3 anos e meio.
Essa pergunta aqui, inclusive, é uma dúvida que eu tinha muito antes de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, que diz assim: o que Jesus fazia antes de começar a ensinar?
Jesus era um carpinteiro. Mais tarde, no ministério público de Jesus, ele foi para Nazaré, sua cidade natal. No sábado, ele foi à sinagoga e ensinou. O povo ficou maravilhado com seus ensinos e exclamou o seguinte: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Está lá em Marcos 6:2 e 3. O padrasto de Jesus, José, era carpinteiro. Por isso, foi natural que ele aprendesse o ofício com José. A palavra carpinteiro tem o significado de artífice ou artesão. Em vez de trabalhar somente com madeira, Jesus, assim como José, muito provavelmente também trabalhava com pedra. Isso era especialmente verdade porque a maioria das casas na Galiléia eram feitas de pedra.
Essa pergunta é muito boa, hein? Acho que até minha filha faria essa pergunta porque é uma curiosidade muito típica. Que escolas Jesus frequentou?
A Bíblia não menciona qualquer escola que Jesus tenha frequentado, não. Ela diz que quando tinha 12 anos de idade, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Jesus teve uma infância e uma juventude normais. Muito provavelmente, Jesus foi ensinado, como outros meninos da Galiléia, durante aquele tempo. Se isso foi verdade, ele foi educado em casa durante os primeiros anos de sua vida. Sua mãe e seu padrasto o ensinaram a palavra de Deus. Ele aprendeu a ler e a escrever. Depois, quando tinha 5 ou 6 anos, frequentou a escola da sinagoga em Nazaré, onde aprendeu mais sobre a palavra de Deus. Esse estudo se centrava na Torá, os primeiros 5 livros do que chamamos o Antigo Testamento. Aos 15 anos, sua escolaridade formal deve ter parado e ele se tornou um aprendiz em tempo integral de seu padrasto e aprendeu o ofício de carpinteiro.
Marcos, e uma pergunta que chega aqui agora, que eu acho que também é uma curiosidade bastante comum, diz assim: como o ensino de Jesus era diferente do ensino das autoridades religiosas?
Os ensinos dos escribas e dos fariseus se baseavam principalmente nos ensinos dos rabinos que haviam vivido antes deles. As tradições orais rabínicas foram escritas e coletadas, mais tarde chamadas de Mishnah. Os rabis frequentemente colocavam essas tradições orais acima das escrituras. Um rabi diria: o rabi fulano disse o seguinte. E então falava o que esse tal rabi havia dito. Jesus não se referia a outros mestres. Ele era sua própria autoridade. Ele se referia diretamente à palavra de Deus. Isso impressionava muito o povo comum. Certa vez até Jesus terminou uma longa sessão de ensino a um grande grupo de pessoas, e a Bíblia registrou, está lá em Mateus 7, 28 e 29, diz o seguinte: as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei.
Por que que as autoridades religiosas não aceitavam os ensinos de Jesus?
Olha, os escribas e os fariseus se opuseram aos ensinos de Jesus por uma série de razões. Eles tinham inveja de Jesus. Viam que ele tinha grande popularidade junto ao povo e eles se sentiram ofendidos, né, por causa disso. Eles exerciam um grande controle sobre o povo. Eles viram que iriam perder esse controle conforme as pessoas se voltassem para Jesus. Jesus não tinha recebido o mesmo tipo de treinamento que eles.
Hoje é o dia dos aprendizados, né, com Cristo. Essa pergunta, inclusive, diz assim: onde que Jesus ensinava? Ele tinha alguma sinagoga onde ele ensinava?
Olha, justamente onde Jesus ensinava foi o que o diferenciou dos outros mestres da sua época. Jesus ensinava em todos os lugares. Nenhum lugar estava fora dos limites para o ensino de Jesus. Ele ensinou nas sinagogas, ensinou nas ruas, nas estradas, nas aldeias, ensinou no Mar da Galileia, ensinou nas casas. Ele ensinava frequentemente enquanto caminhava junto com seus discípulos.
Como que Jesus ensinava? Quais eram os métodos de ensino que Jesus utilizava?
Bom, Jesus usou uma variedade de métodos em seu ensino, né? Seus métodos mais comuns eram contar histórias e fazer perguntas. Ele também usou lições com objetos, como pássaros, flores e até uma figueira.
Como que o povo em geral, Marcos, respondia aos ensinos de Jesus?
Ah, o povo comum gostava de ouvir Jesus ensinar, né? Grandes multidões se reuniam para ouvir Jesus falar. É impressionante, né, que ele falava a grandes multidões sem qualquer tipo de amplificação, né, do jeito que nós conhecemos hoje. As pessoas o seguiam em todos os lugares que ele ia. Às vezes até se esqueciam de comer porque tinham a intenção de escutá-lo. Certa vez, enquanto Jesus ensinava nos átrios do templo, a Bíblia diz lá em Marcos 12:37 o seguinte: e a grande multidão o ouvia com prazer. Essa era a resposta comum ao seu ensino.
Essa próxima pergunta, inclusive, tem muito a ver com as lições que Jesus deixou. Que diz assim, Marcos: ensinar foi a principal razão pela qual Jesus veio e a coisa mais importante que ele fez na sua vida?
Olha, ensinar foi muito importante, mas não foi a principal razão para Jesus vir à Terra. Ele veio para morrer na cruz como um sacrifício pelos nossos pecados. Ele veio para tomar sobre si os nossos pecados e para morrer por nós.
Essa próxima pergunta diz assim: nada neste programa me impressionou sobre Jesus como mestre. Ele nunca frequentou alguma escola famosa, ensinou apenas por cerca de 3 anos, ele não lecionava em uma escola oficial, mas ensinava onde quer que estivesse e geralmente em ambientes externos. Jesus nunca escreveu um livro. E se bem me lembro, ele morreu em uma cruz. E aí, para responder a pergunta aqui, na verdade, não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação dizendo que Jesus, olha, não acredita em nada do que vocês falam aí.
Ah, com certeza, hein? Concordo com tudo que você disse sobre Jesus. Olha, por favor, ouça enquanto eu vou ler para você algo escrito há muitos anos por um homem lá do Canadá chamado James Francis. O nome do texto é Uma Vida Solitária. Preste atenção. Ele nasceu em uma vila desconhecida, o filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila desconhecida, onde trabalhou em uma carpintaria até os 30 anos de idade. Depois, durante 3 anos, ele foi um mestre itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca ocupou um cargo, nunca teve uma casa, nunca teve uma família, nunca foi para a faculdade, nunca viajou além de 320 quilômetros do lugar onde nasceu. Ele não tinha credenciais, a não ser ele mesmo. Enquanto ainda era um jovem, a maré da opinião popular se voltou contra ele. Seus amigos fugiram. Um deles o negou. Ele foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi pregado a uma cruz entre dois ladrões. Seus executores disputaram suas roupas, a única propriedade que ele tinha na terra. Quando ele estava morto, foi colocado em uma sepultura emprestada por pena de um amigo. 21 séculos vieram e se passaram. E hoje, Jesus é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que marcharam, todas as esquadras que já navegaram, todos os parlamentares que já se sentaram, todos os reis que já reinaram, juntos não afetaram a vida da humanidade na Terra de forma tão poderosa quanto aquela vida solitária.
Marcos, a próxima pergunta fala o seguinte: o que que Jesus ensinava, afinal? Qual era o principal ensino de Jesus?
Olha, obrigado por fazer essas perguntas, viu? Elas nos levam ao ponto principal de todo este programa. Eu vou resumir os seus principais ensinos com 2 exemplos de seu ministério. Marcos começa seu relato evangélico de Jesus dizendo que Jesus foi à Galiléia e disse: "O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Marcos 1:15. Mais tarde, ele disse a um homem chamado Nicodemos: "Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." João 3:3. Ele também disse a Nicodemos: "Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus." João 3:16 a 18. Deus ama você com o amor eterno, mas os nossos pecados nos separaram de Deus. Somos pecadores, mas Deus ainda nos ama. Ele preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados. Esse caminho é por meio de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Para receber o perdão de nossos pecados e a vida eterna, nós devemos abandonar os nossos pecados, depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Então, olha, eu vou fazer uma breve oração agora. Ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu tiver terminado, eu vou fazer de novo a mesma oração, uma frase de cada vez. Eu vou fazer uma pausa, depois de cada frase, para que você possa orar comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, agora se junte a mim para fazer essa mesma oração. Depois de falar cada sentença, vou fazer uma pausa e vou deixar que você fale a mesma sentença, tá bom? Então, olha, faça dela a sua oração para Deus. Se puder, ore em voz alta, com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Obrigado por fazer essa oração. E bem-vindo à família de Deus. Bem-vinda à família de Deus.
Muito bem, o programa de hoje teve várias perguntas desafiadoras, inclusive duvidando aí dos ensinamentos de Cristo, mas Marcos Olivares trouxe as respostas que a gente precisa aqui e graças a Deus todas esclarecidas. Muito bem, mas infelizmente, né, Marcos, mais uma vez nosso programa chegou ao fim, nosso tempo se esgotou. Mas quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco no nosso programa Questões sobre a Vida. E para você ouvinte, chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas eu quero encorajá-lo a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Mais uma vez, Marcos, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. E você ouvinte, obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui no Questões sobre a Vida, e eu espero você no nosso próximo programa. Muito obrigada e até lá!
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.